Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, caros brasileiros que nos assistem, que nos ouvem, eu venho à tribuna do Senado Federal para fazer um pronunciamento sobre a saúde e sobre os investimentos na saúde no Brasil. Mas antes faço um registro, senhor presidente, de que hoje à tarde, na Valec, que é a empresa brasileira que cuida das ferrovias no Brasil, eu estive juntamente com prefeitos do meu estado, prefeito Luiz Carlos Gil de Vaiporã, dona Neuza Pessutti de Jardim Alegre, prefeito César Silvestre Filho de Guarapuava, prefeito de Apucarana, o Beto Preto, a prefeita de Califórnia, a Ana, o prefeito de Cambira, prefeitos como o Marcel Micheleto, de Assis Chateaubriand, juntamente com o deputado Alex Canziani e o deputado André Vargas, estivemos na Valec com o presidente Josias, tratando do traçado da ferrovia Norte-Sul. Inclusive, faremos em breve um seminário no Paraná para tratar desse assunto, porque esta é uma ferrovia que vai ligar o norte ao sul e não tem como ser diferente se não passar pelo Paraná. E nós gostaríamos muito que passasse por uma região grandiosa, como é a região de Maringá, região de Londrina, região do Vale do Ivaí, região central do Paraná, região de Guarapuava e a região de Pato Branco, onde seria um traçado natural, levando não só a oportunidade do desenvolvimento daquela região, mas também levando um modal de transporte eficiente para nós escoarmos a nossa produção e, por que não, levarmos até lá também os insumos necessários à nossa produção. Mas feito esse registro, senhor presidente, eu hoje venho à tribuna depois de uma votação demorada, tumultuada, debatida, que é a PEC 22A, que trata do orçamento impositivo, eu venho para falar de saúde. Porque esta proposta de emenda à Constituição, que torna impositivo as emendas parlamentares a postos ao projeto de lei ou à lei orçamentária anual, ela tem uma importância muito grande para o Parlamento brasileiro e também para as unidades federativas desse país, especialmente os municípios mais pobres, os municípios que precisam, infelizmente, precisam da mão amiga dos governos, seja estadual, seja federal. Mas aqui nos restringindo ao governo federal. Por que, infelizmente? Porque não é autossuficiente em recursos para investimentos, inclusive o município mais rico desse país também precisa da mão amiga do governo federal, no caso de São Paulo, com os investimentos através dos programas da aceleração do crescimento do PAC, para a construção de creches, escolas, para fazer a mobilidade urbana. Imagina o município menor do meu estado, o estado do Paraná, do estado da sua excelência, o senador Magno Malta, do estado do Espírito Santo, da sua excelência, o presidente Paim, o estado do Rio Grande do Sul, o Acre, o Piauí, do João Vicente Claudino. Os municípios precisam da mão amiga do governo. Que o governo faz, com muita maestria, um trabalho fantástico no Congresso Nacional com as emendas, na hora de encaminhar as votações dos projetos que interessam ao governo. E a maioria das emendas, ainda assim, elas se frustram no meio do caminho, aonde o parlamentar assume perante a sua base o município que ele representa, porque esta é a função do deputado, representar o povo, e é do senador também representar o povo, mas representar as unidades federativas, aí colocando também os municípios. e a frustração no meio do caminho quando uma emenda não é empenhada, não é paga. E o orçamento impositivo, ele vai dar ao Congresso Nacional a autonomia. Ou seja, uma vez a emenda sendo alocada dentro do orçamento, deixa de ser emenda, passa a ser orçamento e passa a ser impositivo, como é, por exemplo, o orçamento americano. E nós teremos a execução destas emendas de forma obrigatória, ou seja, dado como certo, como 100% de certeza que vai acontecer a obra, o investimento no município. Mas o importante que eu quero registrar na noite de hoje, senhor presidente, é de que sou eu o autor de uma das emendas que colocam a obrigatoriedade de direcionarmos 50% do valor das emendas parlamentares para a saúde. Nós sabemos de que a educação deve vir sempre no topo da pirâmide. Estamos fazendo o nosso papel, melhorando o índice de desenvolvimento da educação. No entanto, nós sabemos que na hora de escolher se você leva o seu filho para a escola ou para o posto de saúde, para o hospital, porque está com febre, porque aconteceu um acidente, a prioridade imediata vem à saúde. E se nós perguntarmos nesse exato momento à população brasileira, o que você acha que mais precisamos? Mais de 40% vai dizer que é saúde. Em segundo lugar virá a educação, em torno de uns 20%, depois vem segurança pública e assim por diante, mais ou menos nessa ordem. Então nós precisamos colocar as emendas parlamentares para atender as prefeituras deste país, do meu estado, o estado do Paraná, na saúde. Mas não só para os investimentos, porque os investimentos são ou é a menor parte do custo da saúde. A construção de um hospital, a construção de um posto de saúde, a compra de uma ambulância. É caro sim. Às vezes o município não tem como construir, mas é a menor parte do custo. Por vezes, assisti depoimento de prefeitos no meu gabinete ou quando visito os municípios pelo interior do meu Paraná, dizendo que gastam mais de 30% com a saúde. Um município que tem um FPM 0,6 gira a sua receita anual em torno de 12, 13 milhões, somando-se aí as transferências constitucionais todas, incluindo o ICMS e também a receita própria e as transferências voluntárias. 30% é 4, 5 milhões de reais que ele gasta em saúde. E a construção de um posto de saúde fica muito aquém disso. Inclusive as liberações feitas pelo governo federal, que atendem agora a milhares de municípios nas unidades básicas de saúde, o valor aproximado é de 500, 600 mil reais. Mas a manutenção, o preço de um médico, o preço do remédio, dos insumos, isso é caro, é muito caro. Então, por isso, senhor presidente, que eu venho aqui fazer uma defesa dessa proposta de emenda à Constituição e também para que nós possamos concluir na próxima terça-feira a votação dessa proposta de emenda e votar logo em seguida o segundo turno para que possamos já ter no próximo ano essas emendas para a saúde de forma obrigatória. Mas venho também, senhor presidente, fazer uma reflexão de que desde os protestos que tomaram as ruas das principais cidades do país, especialmente no mês de junho deste ano, os institutos de pesquisas identificaram uma mudança no sentimento dos brasileiros sobre os principais problemas nacionais, alcançando a saúde para o topo da lista no ranking das preocupações da nossa população. Infelizmente, são notórias as graves deficiências que ainda assolam a saúde pública do país. Temos muito que melhorar, porém, é forçoso reconhecer que desde que a população brasileira foi às ruas demonstrar sua insatisfação, o governo federal tem procurado dar respostas às principais demandas externas e especialmente e especificamente na saúde. Já apresentou as ações concretas que considero muito importantes para a melhoria do setor. Primeiramente, não poderia deixar de destacar aqui, senhor presidente, o lançamento do programa Mais Médicos, que apesar das polêmicas envolvendo a classe médica nacional, representa um atendimento de uma das principais carências na área de saúde, qual seja a falta de médicos nas localidades mais distantes dos grandes centros urbanos. O Brasil tem, segundo dados do Ministério da Saúde, 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa é a média nacional. Brasília e o Rio de Janeiro ultrapassam os 3,0. O Rio chega a 3,5. O Paraná, o meu estado, 1,6 médicos a cada 1.000 habitantes. O Maranhão, 0,56. Agora, no interior do meu estado, é fato nós vermos, por vezes, os médicos cumprindo jornadas em várias cidades ao mesmo tempo, pelo simples fato de que não tem médicos o suficiente, é a lei da oferta e da procura. E o município, o prefeito, não consegue fazer este médico cumprir o horário, não consegue, porque se exigir, no outro dia ele vai para outra cidade que está oferecendo, inclusive, um salário melhor. Por isso, senhor presidente, nós precisamos valorizar a classe médica, mas nós precisamos aumentar o número de médicos, e aqui eu venho enaltecer a postura da presidente Dilma em lançar esse programa e não ficar só no discurso, porque, aliás, desde a segunda-feira passada, começaram a chegar mais de 3 mil profissionais oriundos do nosso vizinho país de Cuba para ocupar as vagas ociosas e da segunda etapa do programa de saúde mais médicos. A prevenção e a previsão, senhor presidente, é que esses novos profissionais comecem a atuar nos municípios em dezembro, já no mês que vem. Com a chegada dos cubanos, o programa fechará em 2013 com mais de 6.600 profissionais prestando serviços a toda a população brasileira. O Mais Médicos, que hoje atinge 12,6 milhões de brasileiros, vai impactar já em seu primeiro ano na assistência em saúde de mais de 22,7 milhões de cidadãos brasileiros. No Paraná, chegaram entre os dias 26 e 28 de outubro 77 médicos estrangeiros que participam da segunda etapa do programa, que iniciaram seus atendimentos há 2 dias. Outro avanço recente e expressivo no setor de saúde, obtido a partir da ação direta do governo federal, corresponde ao auxílio às Santas Casas, auxílio tão necessário, às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos de todo o Brasil. Aqui, senhor presidente, eu vou fazer uma referência ao estado do Paraná, somente ao estado do Paraná, incitando somente algumas cidades que vão receber recursos nas Santas Casas ou nos seus hospitais filantrópicos, cujo total dos recursos ultrapassam a soma dos 100 milhões de reais para o ano de 2014 no estado do Paraná. Na cidade de Campina Grande do Sul, no Hospital Caron, na cidade de Campo Mourão, na Santa Casa, em Curitiba, diversos hospitais filantrópicos, mas a Santa Casa vai receber recursos, o Hospital Pequeno Príncipe, que trata das crianças, o Hospital Infantil Pequeno Príncipe, como disse, o Hospital Erasto Gettner, que é o Hospital do Câncer em Curitiba, vai receber recursos substanciais, inclusive, do governo federal, aí ultrapassando a casa dos milhões de reais. Em Rio Negro, hospital e maternidade. Em Apucarana, dois hospitais vão receber recursos. Em Londrina, são vários os hospitais, mas entre eles o Hospital Evangélico e também o Hospital do Câncer de Londrina e a Santa Casa. Em Arapongas, três hospitais vão receber recursos do governo federal. Em Cornélio Procópio, a Santa Casa. Em Andirá, o Hospital de Andirá. Em Medianeira, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz. Em Mandaguari, o Hospital Geral. Em Ibiporã, o Hospital Cristo Rei. Em Colorado, também a Hospital e Maternidade Santa Clara. Em Astorga, o Hospital Regional Cristo Rei. Em Cianorte, alguns hospitais. Em Engenheiro Beltrão, a Santa Casa. Em Goiuerê, também a Santa Casa recebe recursos do governo federal, agora já para 2014. Em Cascavel, o Hospital do Câncer. Em Laranjeiras do Sul, dois hospitais. Na cidade do Turvo, em Guarapuava, em Prudentópolis, em Pitanga, em Santo Antônio da Platina, em Irati, em Siqueira Campos, em Sarandi, na Umuarama, em Ribeirão Claro, em Rolândia, em Toledo, o hospital vai receber mais de 5 milhões de reais em recurso. E outros municípios que aqui já foram anunciados pelo programa do governo federal. Então, senhor presidente, é importante nós destacarmos o total desses investimentos, já em 2014, que ultrapassam os 100 milhões de reais para o estado do Paraná. Mas, senhor presidente, com a sanção da lei 12.873, o governo federal criou o programa de fortalecimento das entidades privadas filantrópicas e das sem fins lucrativos, o conhecido PROSUS, que possibilitará, a partir de 2014, o parcelamento da dívida dos serviços com a União. As dívidas tributárias dessas entidades somam hoje cerca de 15 bilhões de reais e poderão ser quitadas em até 15 anos. Todos os 5.600 estabelecimentos de saúde que prestam serviços ao SUS poderão aderir ao PROSUS, desde que apresentem um plano de estabilidade financeira e aumente em 5% a oferta de atendimento na rede pública. Pelo PROSUS, as entidades terão acompanhamento do Fundo Nacional de Saúde, o FNS, para manter em dia o pagamento de débitos correntes, evitando assim o aumento da sua dívida e quitação gradativamente do valor total. Além disso, senhor presidente, as Santas Casas e entidades filantrópicas terão mais um reforço financeiro para 2014. Como disse, na ordem, no Brasil, de 1 bilhão e 700 milhões. E sendo parte desses recursos, cerca de 103 milhões, para ser mais exato, no estado do Paraná. Em um ano, senhor presidente, os incentivos pagos aos principais hospitais filantrópicos para o atendimento de usuários do SUS cresceram 185%. Chegando a 968 milhões em 2012, contra 340 milhões em 2011. São recursos vinculados ao cumprimento de metas de atendimento. Também houve aumento de 50% no valor destinado a obras e compra de equipamentos, que passou de 400 milhões em 2011 para 600 milhões em 2012. Nesse mês também foi sancionada pela Presidente da República a Lei 12.868, que aperfeiçoou o processo de certificação dos hospitais filantrópicos. O Certificado de Entidades Filantrópicas Beneficente de Assistência Social, o conhecido SEBAS, tão almejado por tantos hospitais do meu estado, do estado do Paraná, do estado do senador Roberto Requião, do senador Álvaro Dias, é concedido pelo Ministério da Saúde, desde 2009, a essas entidades que comprovam que 60% ou mais do atendimento ambulatorial ou hospitalar é feito pelo SUS. Essa certificação isenta os hospitais que pagarem tributos relativos à Seguridade Social, isenta da Seguridade Social. A lei prorrogou de 3 para 5 anos a validade da certificação dessas entidades. Outra novidade, senhor presidente, é que para obter a renovação do certificado, o Ministério irá considerar a matéria de atendimentos realizados nos últimos 3 anos e não apenas a produção do último ano, como era feito anteriormente. Assim, a unidade poderá renovar o certificado desde que alcance a média de 60% nos atendimentos no SUS nos últimos 3 anos e um mínimo de 50% no ano imediatamente anterior. Atualmente, cerca de 1.000 hospitais filantrópicos possuem os SEBAs emitidos pelo Ministério da Saúde. A lei também permite a entidades que atuam na promoção da saúde a prevenção nas redes de atuação do SUS a solicitarem os SEBAs. Em relação às Santas Casas, senhor presidente, como relatei há pouco, é muito importante destacar os investimentos. As Santas Casas estão passando por uma dificuldade muito grande, não só no meu estado, mas em todo o país. E são entidades que se instalaram em regiões do meu estado, em cidades do meu estado, muito antes de chegar o SUS. E lá faziam um trabalho voluntário, um trabalho filantrópico. E agora nós precisamos que o governo federal realmente aporte os recursos necessários para a sua subsistência, para a sua manutenção, porque só com as doações da comunidade não estão mais conseguindo. Senhor presidente, o Paraná receberá 7 equipamentos beneficiando os municípios de Campina Grande do Sul, Guarapuava, Curitiba, Arapongas, Campo Mourão e de Londrina. E é importante destacar, senhor presidente, e merece os nossos elogios, o trabalho conduzido pelo ministro Alexandre Padilha e a determinação da presidente Dilma Rousseff em enfrentar os desafios para melhorarmos as condições da saúde do cidadão brasileiro, mas especialmente dos nossos estabelecimentos, aportando recursos substanciais para melhorarmos a saúde do Brasil. E assim, senhor presidente, espero que continuemos nesse caminho de transformar positivamente a qualidade de todos os serviços públicos oferecidos ao povo brasileiro. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.